Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro com Bárbara Brito, o programa Falando de Arte.
Pessoal, voltamos com esse programa que hoje está tão maravilhoso. Tô aqui, ó, no meio de dois professores de história incríveis, gente. Que olha aqui, meu Deus do céu. É, aqui contando as histórias aqui, né? É, comentando mais um pouco do livro. E eu aqui passeando, né, nessa conversa maravilhosa deles. É, ó, hoje está muito especial aqui. Gente, o César tem muita coisa para falar pra gente. Eu vou falar de um evento rapidinho, né? Se vocês tiverem outros eventos para divulgar, me manda que eu vou ao longo do programa, quando tiver espaço, eu vou falando e vou ler algumas mensagens que o pessoal mandou aqui pro César também, tá? Vou falar, primeiro vou ler as mensagens aqui, ó. A Carmen Rocha tá aqui com a gente. O Henrique Miranda tá aqui, onipresente. O Henrique Miranda tá na internet, tá aqui, ó. Pessoalmente.
Deu like,
é isso aí, gente. Vamos compartilhar e dar like, né? A Vandete Rabelo tá aqui também. O Antônio Martins, a Deisiane Bezerra, o Luiz Oliver, a Mônica Bonates Feijó, o LG Júnior, o Antônio Martins, falando que a entrevista tá maravilhosa, de muito conhecimento e aprendizagem. A Libânia Vieira tá aqui também com a gente. A Rogéria Tavares, ó, dizendo aqui, dando parabéns pelo livro, César, Paz e Luz, né? E agradecendo. A Ângela Pontes também tá aqui com a gente. E a Verônica Brandão tá aqui no YouTube. E a galera também tá aqui, ó, no Facebook. A Vó de Tinha tá aqui. A Glorinha Trindade, que também é nossa conterrânea lá de Niterói. Oh. Tá aqui, ó, dando um alô de Niterói aqui, ó.
Alô, Niterói.
Um beijo aí pra Niterói, nessa cidade minha e do César. Olha só, gente, que luxo. Olha, eu tô muito chique. Eu moro na cidade que nem é a cidade do César. O Gabriel Souza também tá aqui. Falando aí, tá comentando aqui que mesmo com a pandemia, a sociedade ainda aprendeu muito pouco sobre a necessidade de servir ao próximo. O Wilson também tá aqui, o Longobuco, né? Que bom ouvir e aprender com César Reis. Poxa, muito bom, gente.
Grande trabalhador do bem.
Aí, viu? Ó, um beijo aí, ó, pro Wilson. A Glória Farto também, Glória Santos Fartos também tá aqui, ó. Depois dos portugueses, a segunda imigração que chegou em massa. Todos mesmo tempo foram os suíços. Ela tava complementando, né, o que o César tava falando. A Lucelena também tá aqui deixando like. E a Meire de Brito também tá aqui. No WhatsApp, a gente tem a mensagem aqui da Tânia, que mandou aqui, ó. Olá, irmãos queridos, Bárbara, Henrique, nosso valioso divulgador da doutrina espírita. Gosto muito das boas leituras. Estou viajando na narração do nosso querido César Reis. Gratidão a ele e a todos vocês dessa abençoada Rádio Rio de Janeiro. Abraços a todos. Um abraço, Tânia. Muito obrigada aí pelo comentário.
César viaja com a Luciana e a gente. Com a Júlia, meu Deus do céu. Com a Juliana.
Com a Juliana e a gente viaja com eles.
Com César Reis.
Através dele aqui a gente tá fazendo essa viagem também, né? Mas que vai ser completa, vai ser mais completa quando você comprar o livro, né? E acompanhar.
Pode dizer onde pode comprar.
Pode falar,
o livro?
Fala aí, Henrique.
Então, olha, você pode adquirir o livro, tá aqui, ó, 2357, da Lawrence. Então, uma aventura no futuro, que eu gosto de chamar que é o livro da esperança. Então você encontra esse livro na livraria Gerson Simões Monteiro, a livraria do CERJ. Você passa um zap 21 969 235 642. Então 21 969 235 642, chama no zap que alguém vai te atender e você diz que é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que você ganha um desconto.
Beleza.
Então, maravilha. Leia o livro. Compre, então, na livraria Gerson Simões Monteiro, onde o livro é sua melhor companhia.
Gente, por isso que ele está aqui hoje. Que ele foi tudo já combinado, César. Era para ele falar, entendeu? Da livraria, foi tudo já acertado, né? Mas aqui, olha, e você respondeu justamente o que a Georgette lá de São Gonçalo estava perguntando. Um beijo para a Georgette e o pessoal lá do Miguel Arcanjo, esse centro espírita maravilhoso que me recebeu com todo carinho essa semana lá. E ela estava aqui perguntando justamente isso, como que ela fazia para adquirir o livro. Tá aí, Georgette, aí, ó. O Henrique já deixou tudo certinho, vamos lá. na livraria Gerson Simões Monteiro, adquirir o nosso livro. É só falar que é ouvinte da Rádio Rio de Janeiro que seu desconto está garantido.
Isso aí.
Né? Então tá todo mundo curtindo a entrevista. Então eu vou falar rapidinho do evento que vai acontecer agora, no mês de maio, dia 19, lá no EFRA, em São Gonçalo, pertinho lá de Niterói, isso. César, lá em São Gonçalo, vai correr a peça. Joana de Ângeles, A Transição. Então, quem puder participar, já compra seu ingresso, antecipa. Muito qualquer boa. Informação, entra na página do EFRA, arroba EFRA, E-E-F-R-A, underline SG. EFRA, underline SG. Lá tem todas as informações, você vai ver lá como fazer o Pix para adquirir o ingresso. E a peça é no dia 19 de maio, no domingo, a partir das 18 horas. Vamos colaborar. A gente também está de novo, o EFRA está de novo com a questão do ingresso solidário. Se você não puder ir, ou se você mesmo que vá, quer ajudar alguém que não pode pagar o ingresso, entre em contato também, faz um Pix solidário. Né, pro pessoal, pra companhia de teatro, dizendo, né, que seu ingresso é para ser doado para alguém que não pode pagar. Que a gente vai fazer esse convite a essas pessoas, tá bom? Então vamos voltar rápido, porque o programa é curto e essa viagem é muito maravilhosa. A gente não pode deixar passar muito tempo, né, Henrique?
333 anos em 50 minutos.
Em 50 minutos, gente, não tem como. Isso aí só aqui no Falando de Arte que a gente consegue. É, mas o César parou num ponto. A gente estava falando da questão, o Henrique falou que ele chama. Para ele é o livro da esperança, e o que a gente vem acompanhando desde o início da entrevista é justamente isso, né? Porque a esperança que que essa viagem que o César fez, a esperança que traz pra gente, por mais que a gente saiba que a gente ainda vai esperar aí uns séculos, mas dá uma esperança, né? Porque a gente estava até conversando no intervalo, essa coisa do mal, das notícias do mal sempre prevalecerem. E parecer, às vezes, que a gente não está conseguindo enxergar o bem. E ele parou justamente no outro bloco, dizendo que a gente nunca teve tanto amor. É, né, verdade. César?
Quando a gente vê as atividades das pessoas se envolvendo com doação, com entrega, com amorosidade, isso é uma quantidade imensa de criaturas hoje no Brasil e no mundo. Você vê agora a quantidade de voluntários que estão ajudando lá nessa guerra terrível, nessas guerras terríveis que estão acontecendo aí, lá no Oriente Médio, uma quantidade imensa de voluntários, gente que morre por amor para servir aos outros, sabe? E ninguém sabe quem é, mas estão lá para ajudar. Esses Médicos Sem Fronteiras são um trabalho maravilhoso.
Maravilhoso.
Maravilhoso. E estão lá se doando, se entregando, né, pelo mundo, trabalhando as tragédias, ninguém sabe. Tem muito pouca divulgação, né? Porque parece que há ainda muito mais audiência quando fala do crime, né? Quando fala do erro, da maldade. Mas isso vai mudando. Isso é gradativo, sabe? É gradativo. A questão, por exemplo, dos animais, né? Antigamente, cachorro a gente dava era pontapé, é para lá. É. Hoje, cachorro é o pet, né? É uma quantidade.
Tem lojinha pra gente comprar.
Tem
roupa,
lojinha, o cuidado. Você sabe que o cachorro é muito importante, né? Sabe, havia os primeiros homens, acho que os primeiros animais que os homens domesticaram foram os cachorros. Porque sair com um cachorro para fazer caçada era muito bom. Se você é caçador e tem um cachorro, você caça muito mais do que o caçador que não tem cachorro. Porque o cachorro tem um faro, né? Ele vai lá, ele aponta, vai lá. Então, é isso. E hoje nós estamos assim retribuindo, né? Por exemplo, a quantidade de pessoas deixando de se alimentar com carne, é crescente isso, né? Por causa da questão dos animais, questão do meio ambiente. Essa preocupação com o meio ambiente é amor, sabe? Um ambiente novo para a humanidade. A compreensão de que nós temos o dever de cuidar do nosso planeta, né? Que é a nossa mãe. Nós vivemos aqui, né? E é importante que isso se mantenha. Há um número crescente de pessoas, sobretudo jovens, sabe? Que se atiram. Músicos, né? Que cantam essas coisas, chamam as pessoas, né? Aliás, a arte é uma coisa maravilhosa, porque ela atravessa essas coisas grosseiras da criatura e vai purificando as pessoas, né? Isso é um chamamento, porque a arte é harmonia, né? Harmonia é equilíbrio, e equilíbrio é paz. Interessante, né? Que lá no início, Jesus, quando cuidou da formação da matéria, tinha a questão do átomo, né, e dos elétrons, aquela estrutura em volta do... O átomo é um prodígio de equilíbrio. porque o núcleo central está cedendo vibrações em todo o tempo para aquela estrutura que está à volta dele. E cada elemento da estrutura que está à volta do núcleo central está emitindo vibrações para esse núcleo central. Então isso faz com que o átomo seja um prodígio de equilíbrio. Cada componente está dando de si para os outros. Isso é a primeira lição. Fantástico. Que a ciência está descobrindo.
É.
Tá? A primeira lição. Mas nós somos como se fôssemos os átomos desse grande organismo que é a humanidade, encarnado e desencarnado. Que tal agir como faz os componentes do átomo, né? Contribuindo, colaborando.
Que é interessante, quando você rompe a cadeia, você tem uma explosão, né?
Não é?
É
exatamente.
Olha,
assim,
espetacular. Né? Você tem que manter o equilíbrio.
É difícil romper o equilíbrio do átomo. Você tem que colocar uma energia externa violenta para ele se arrebentar. Então imagina agora você montar um equilíbrio para a humanidade, esse grande organismo. É interessante isso. O nosso corpo é formado assim de trilhões de células. E essas células que mantêm o nosso organismo, elas também são formadas de átomos, que são equilibradas quando nós temos saúde. Maus pensamentos, maus sentimentos, ódio, vingança, isso tudo é uma estrutura vibratória que desorganiza os átomos que são as estruturas das nossas células.
Daí que vem
é por isso que você fica doente.
É.
Eu estava lembrando aqui o Kepler, né? Ele falava que existia uma harmonia do mundo, dos mundos, universal.
É.
Né? E aí no livro, aí no caso, a Juliana vai falar sobre isso, que vai existir os mundos solidários que Kardec falava, os espíritos falavam, isso vai existir, né?
Claramente. Então essa é uma palavra-chave da nova era. Solidariedade.
Ah.
Você usou ainda há pouco ali uma palavra, um verbo do tempo novo que nós já começamos a usar nas redes sociais muito, né? Compartilhar. Olhe, vamos compartilhar a comida, vamos compartilhar a roupa, vamos compartilhar o conhecimento. Compartilhar. Como é que as coisas funcionam bem na rede social? É quando você compartilha, né? Aquilo vai, espalha. Imagina agora você compartilhar o amor, verdadeiramente, né? Isso vai levar, é um tempo novo. Nós estamos falando das pessoas, as grandes almas, algumas que vieram para nos mostrar esse caminho. Eu falei inicialmente do Mahatma Gandhi, né? que dizia que nós temos primeiro que acender um grande farol, não é voltar para fora, é voltar para dentro de nós, para nós sermos capazes de enxergar nossa deficiência e os outros também.
Se conhecer, né?
É o autoconhecimento, né? E nós não temos que estar representando papéis. Na nova era, você é o que é. Você não finge que é alguma coisa. Você é o que é. Isso está claro e explícito para todo mundo, sabe? Como você está buscando a ternura, buscando o amor, buscando a solidariedade, isso está claro para os outros. E essa aproximação é uma aproximação atômica, né? Você, aquelas coisas que falam, vivam na mesma sintonia, né? Que falam a mesma coisa, se agregam, compartilham, né? E isso é muito interessante. Quais são as células que prosperam? São aquelas que colaboram. Quando a célula não prospera, não colabora, vem o câncer, vem as doenças, vem as dificuldades.
É o
pensamento que conduz tudo isso. A ciência hoje, mergulhada nisso, percebe isso.
Já
muito
comprova,
claramente.
Comprova.
Isso vem por aí. Então Mahatma Gandhi vem nos falar dessas coisas. Realmente o Brasil é um lugar muito especial. Aí sabe que o Brasil é muito especial. Eu viajei pelo mundo todo, sabe? Brasileiro é aquele que você daqui a 10 minutos que conheceu, está passando o braço no ombro, vamos tomar um cafezinho, está tudo bem, coisa. Vai lá nos Estados Unidos e vê se você faz isso.
Se
aproxima do americano, dá um passo para eles e dá um passo para trás. E assim também na Europa, é assim também, toda parte é assim. Brasileiro é um bicho muito especial. Interessante, um amigo meu estava dizendo, você vê, já, o primeiro grupo de japonês veio para cá e a primeira, eles só falavam japonês. Era o Nisei, né? Aí os filhos deles já eram sensei, que eram falavam japonês, português, agora é o não sei.
Não sei.
É a turma que está aí, não sabe nada do português, não sabe nada do japonês, mas sabe, o Brasil é muito especial. Você sabe que eu conheci?
Muito bom.
Eu conheci lá em Foz do Iguaçu um casal que me chamou a atenção, sabe? Que ele era judeu e a mulher muçulmana. Judeu com muçulmano. E se davam muito bem. Isso é Brasil.
No Brasil.
Isso é só bem no Brasil. Coração do mundo, pata de
Mas no Saara, você vai no Saara.
É judeu, é árabe. Isso é só no Brasil, gente.
As lojas, né?
É no Brasil, graças
a Deus.
Olha aí, amor, isso é amor. Que vai se instalando essa compreensão, essa solidariedade, né?
Só mas explicando isso... para o ouvinte, né, que está fora do, do Rio, Saara, gente, é um centro comercial que a gente tem no centro da cidade.
Como tem em São Paulo.
E São Paulo também, no bairro da Barra da Liberdade. Então, quer dizer, onde todos se dão muito bem.
É, aí tem loja de. Tem a loja do judeu, do muçulmano, tem a loja de todo mundo junto ali, todo mundo é amigo.
Pois é, o Brasil é a maior colônia japonesa fora do Japão. Brasil, você chega no Belém do Pará, tá cheio de japonês, é tudo não sei.
Tudo não
vivendo
sei.
Como brasileiro, tem os olhos esgazeados, mas é brasileiro, é isso mesmo. E é isso, é o tempo novo. E uma das criaturas que veio para ajudar a fazer isso foi uma grande alma que chegou, quando chegou, ele foi, todo mundo se afastou, respeitou. Eu olhei, não tinha a menor ideia de quem fosse aquela criatura, sabe? Mas era uma pessoa que quase não se fala o nome, viu? Mas foi uma criatura que... Sabe que Saulo era doutor da lei e recebeu orientação para ir a Damasco perseguir os cristãos.
Sim.
Né? E quando ele chegou na porta de Damasco, ele lá no alto do cavalo, né? Cavalo portentoso, era Saulo. É o rei Saul, o forte, o poderoso, o dominador, né? Era o Saulo. Aí o que aconteceu? Veio aquela voz, né? E ele caiu do cavalo. Lá no alto do cavalo, ele era o Saulo. Quando ele caiu, ele respondeu: que queres de mim, senhor? Ele era o Paulo.
Era Paulo já.
Interessante, né? Que a nossa língua portuguesa, paulatinamente, é passo a passo, devagar. Paulo significa pequeno. No alto do cavalo é Saulo, poderoso. Lá no chão é Paulo, é pequeno. Paulo. Olha essa transformação. Muito. Aí Paulo vai para dentro lá do hotelzinho, da pensão, cego, todo mundo foi embora, ele ficou sozinho. Aí chegou uma pessoa lá, né? Essa pessoa chegou, ia ser perseguido pelo Paulo, né?
Mas é aí o motivo dele estar ali, né?
Deu passe nele, caíram aquelas escamas, ele passou a enxergar, e essa pessoa começou a evangelizar Paulo. Como era o nome dessa pessoa?
Ananias.
Pois é, quase ninguém sabe. Ananias. Então, a gente pergunta assim, o trabalho de Paulo foi sensacional, né? Porque graças a ele, aqueles princípios cristãos se espalharam pelo mundo, porque ele escrevia cartas, né? Pelo mundo todo, o mundo conhecido da época, até Roma ele chegou, né? Enfim, e a gente pergunta assim, será que existiria o cristianismo sem Paulo? As cartas que ele escreveu, o ensinamento que ele passou? Uhum. Mas avançando um pouco mais, será que existia Paulo se não fosse... Ananias. Então, a minha amiga, ela fala, isso é o grande exemplo do anônimo, do desconhecido. Ninguém sabe quem é, mas ele faz as coisas que têm que ser feitas, as coisas em nome do Cristo, em nome do amor. É você. Você que está aí nos ouvindo nesse momento, que tem um bom pensamento, um bom sentimento. Quando você se aproxima de alguém, é uma boa vontade. É um olhar amigo, é uma mão que se estende, é um abraço, é uma oração que você faz. É o Ananias. São os Ananias. A era da regeneração é formada de Ananias. Pessoas humildes, pessoas anônimas, pessoas simples, mas que se dispõem a cooperar. E que de repente passa na tua mão, na tua frente, assim, um Paulo desse. E quem sabe vai mudar o mundo. Quem sabe vai mudar o mundo, né? Então, esse Ananias é um grande exemplo da nova era. O Espiritismo vem não para que você apareça nas manchetes, o grande modificador, o incrível, extraordinário, não. Mas é no dia a dia, na sua casa, com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, sabe? Com seus companheiros de trabalho, seus colegas de escola, seus amigos, enfim. Essa é uma vida de relação de Ananias, humilde, modesta, simples, mas afetiva. E dando o exemplo, pela experiência, o exemplo do cristianismo. O cristianismo não é para a gente ficar falando, é para a gente ficar vivendo.
Vivendo.
É isso. Então, a nova era só virá, porque um número cada vez maior de pessoas passará a viver o ensino do cristianismo. Sabe? Então, é essa criatura fantástica que aparece para nós. Mas depois vem uma cientista, né? Madame Curie. Madame Curie era polonesa, pobre, inteligentíssima, acabou sendo aceita lá na Sorbonne, se formou maravilhosamente bem e ela começou a pesquisar. No final do século XIX, ela foi encontrar uma nova propriedade da matéria, a radioatividade. Por isso nós acabamos entrando daqui a pouco na física quântica, na relatividade, e temos uma nova realidade. Né? O telefone celular não existiria sem esse trabalho preliminar. Né? Esses satélites que levam a imagem e levam sons pelo cosmos não existiria sem esse trabalho dessa mulher. É. Entendeu? É incrível, isso começou lá, de maneira muito simples. Interessante que era um galpão enorme, e ninguém acreditava nela, sabe? Um galpão enorme, no inverno gelado de Paris, entrava o frio gelado por cima, o vento gelado, e saía por baixo, era de madeira. Ali havia algumas toneladas de um negócio chamado Pet Blenda, malacacheta, parecia assim, essa resistência de ferro elétrico que tinha antigamente, levinho, imagina, um volume gigantesco, para extrair uma quantidade ínfima, irrisória, de uma substância que emitia radiação. Assim, a humanidade estava entrando, passando além dos raios X, partículas alfa, partícula beta, partícula gama, penetrando nessa coisa e descobrindo. Olha, na Primeira Guerra Mundial, 1914, Madame Curie, ela construiu aparelhos de raio-x. E a primeira mulher que fez isso. Entrava, ela não era médica, mas ela entrava naquelas ambulâncias, chegava na frente de combate, fazia raio-x de pessoas que tinham quebrado o braço, antigamente não tinha salvação, ia morrer. Mas graças a ela, milhares de pessoas se salvaram. Essa mulher, ela desencarna já nos anos 30, né, com um câncer terrível. Até hoje as coisas dela são tão contaminadas que você não pode nem chegar muito perto, até hoje que existe lá na França, né? Mas aí perguntaram a ela, por que ela fez isso, né? Aquele frio, aquele gelo que entrava por cima, saía por baixo, aqueles invernos horrorosos, não tinha conforto nenhum para fazer. Eu não sei. Havia uma voz que falava dentro de mim, disse, vai Maria, isso é importante para a humanidade.
Caramba. Os propósitos de vida.
É isso aí. Vai Maria. São as criaturas da nova era. Construindo o tempo novo. Vai Maria.
Caramba.
E é para todos nós. Essa voz do Cristo está dentro da gente. Interessante, a palavra intuição. Ela é formada de in, significa dentro de. E tuire, que significa bradar, gritar. Intuição é a voz de Deus que grita dentro de você e diz: vai Maria, vai César, vai Bárbara, vai para nós todos. Está nos convidando aí aonde? Fazer as coisas do bem, que seja da ciência, da tecnologia, seja o que for, mas vai fazer as coisas do bem. Faça isso com a sua mulher, com o seu marido, com o seu patrão, com o seu empregado. Faça. A boa vontade é a voz que chama dentro de você. É como Jesus, né? Jesus explicou isso quando disse: Pai nosso, o Pai é o Pai de todos nós, então nós somos irmãos. A única alternativa que nós temos é a prática da fraternidade, a grande característica da nova era, a prática da fraternidade. E vem uma outra criatura aqui, eu falei de Madame Curie, podia falar também de Einstein, que trabalhou a questão da luz. A luz é um negócio absurdo, é incrível de a gente tentar entender, sabe? Difícil. É aquela onda que se propaga, é uma onda, né? Mas ela também é pontual. Uhum. É uma coisa muito interessante entender isso. Mas ele fala isso do ponto de vista espiritual, sabe? A luz do teu pensamento, a luz. Veja, a luz é uma coisa tão rápida, que tem difícil de entender. 300 mil quilômetros por segundo.
É.
Nós falamos ainda há pouco dos 70 mil anos, não sei quantos milhões de anos. A luz também, uma piscada que você dá, a luz já atravessou, deu 7,5 vezes a volta na Terra. 7,5 vezes. É muito rápido.
Muito rápido.
Agora, o teu pensamento é luz. O teu pensamento de amor é luz. Quando eu penso, eu penso na tua saúde, e já deu muitas voltas nas tuas células todas. É isso. Está dito nos textos sagrados que brilha a vossa luz. É isso, então, sabe, é essa luz imarcessível, essa luz da generosidade extrema, da entrega, da doação efetiva, é que não quer nada em troca. Simplesmente eu quero o teu bem, eu quero a tua saúde. Esse querer é uma luz que sai dentro de mim. São pensamentos, os estudiosos hoje verificam isso. Pensamentos de amor são ondas curtas. Quanto mais amor você coloca, mais curta é a onda. E quanto mais curta, mais ela se propaga, mais longe ela vai. É a luz do teu amor. Como eu disse ainda há pouco, né? Nunca houve tanto amor na Terra. Então essa luz vai tomando conta de toda a Terra aos poucos.
Sensacional.
Porque precisa ter uma resposta. Essa resposta virá aos poucos. E aos poucos a Terra vai se transformar. Essa é a mensagem.
Gente,
que programa rápido, hein? De contar.
Olha, e é assim, não precisa. Gente, eu não cutuquei ele, não falei. Ele fez toda uma conclusão, eu tô até emocionada. Faltando um minuto e meio para acabar
por
o programa.
Por isso que eu quis ver, por isso que eu tô
vou ficar aqui. Eu tô até emocionada, porque eu tava me preparando para falar assim, gente, como é que eu interrompo isso? E ele concluiu e falou: essa é a mensagem, não tenho que.
Mas no livro, falar. Ainda tem outras, no livro ainda tem outras criaturas que vieram aí que a gente não teve tempo de falar.
É, não, mas isso aí é pro pessoal ir lá, ó. Fica na
que
livraria.
Vontade que eu tenho aqui de falar uma opção de coisa, que o livro é espetacular, gente.
Vamos na livraria comprar esse livro.
Agora, sabe?
E tem. A gente já tá quase. Vamos se despedir, né? Vamos se despedir.
Posso falar mais uma coisinha?
Claro.
A editora Lores publica livros espíritas em língua portuguesa, para poder, com o dinheiro arrecadado, publicar livros espíritas em esperanto e distribuir. Ai, hoje há mais de 3 milhões de esperantistas pelo mundo afora. Sério? Ansiosos para receberem a mensagem da doutrina espírita.
Olha, que lindo.
Esse é o
gente.
Trabalho.
Vamos valorizar.
É o amor.
Esse amor, né? Essa arte aí, que é essa divulgação de amor. Sensacional. E ele lá fora ainda falou que o livro não é especificamente sobre arte, Henrique.
Não.
Gente, é uma arte. Olha,
é uma,
eu fiquei.
É uma...
Viajei aqui na arte, que é esse livro. Ele trouxe música pra gente, né? Em forma de livro. Sensacional, assim. Foi uma experiência maravilhosa. É, gratidão, César. Muito obrigado por
eu
estar aqui.
Eu que agradeço
com a gente.
Pela oportunidade abençoada.
Ah, então, e mais pra frente. E a gente vai ter César de volta aqui, porque tem projeto novo, né? Aí rondando. Daqui
tá
a pouco.
Aí,
daqui a pouco César vai voltar aqui pra falar, pra lançar mais livros pra gente. Henrique, obrigado por você estar aqui.
Tá. Não, eu vou aproveitar, gente. Vem participar já.
Daqui
hein?
A pouquinho, hein? Tchau, gente. Até semana que vem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Falando de Arte, trazendo para você o teatro, a música, o cinema e as artes com o Espiritismo. Música.